Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tacan e aqui do meu lado o curioso Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tacan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte!
Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa delicinha que te traz informações toda sexta-feira!
Às vezes nem tanta informação assim, né, Mauri?
Não, não falei que são informações,
não. Você falou que são úteis, né?
Essa semana, professor Mauri, vamos falar das 10 patentes mais esquisitas da história da humanidade.
Como dizia meu querido companheiro, professor Pardal,
assim,
ser inventor é 99% transpiração e 1% inspiração.
Não, é mesmo assim, Mauri, existem pessoas que jogam essa conta pro 200% de imaginação e usa toda a sua capacidade criativa para criar um catálogo bizarro de ideias malucas e sonhos. Porque tem patentes que são sonhos.
Você olha para aquilo e fala assim, não.
É.
Como alguém pensou nisso? Não é possível.
É sério que ele achou que isso poderia dar certo?
Que é uma boa ideia.
Será que isso é uma boa ideia?
Vamos lá. Né? Nesse top 10 patentes mais esquisitas, patentes bizarras, tá? Vale a gente pontuar o que é uma patente.
O que é uma patente?
Patente nada mais é do que o registro de um conceito a ser desenvolvido para um produto ou para um serviço.
Você está declarando ao mundo de que aquela ideia foi sua. Você está registrando, ó, essa ideia aqui, ó, é minha, ninguém mais pode usar.
E é mais do que a ideia. É como isso é aplicado.
Como é executado.
Como é executado.
Meu
e tem
Deus.
Empresas, inclusive, que ganham milhões de dólares
só com patentes.
Com patentes que são aprovadas com conceitos amplos.
Amplos
demais.
Por
exemplo, você, botão que faz a luz acender. Entendeu? E aí,
se alguém quiser usar algum botão que faz a luz acender, independente de onde for, você vai ter que pagar.
Que é toda uma história de patentes trolls. Isso pode virar um outro programa à parte pra gente falar sobre essa parada. Mas a questão é que a patente tem a sua função pra que a pessoa ou a empresa idealizadora, ou grupo de pessoas, né, idealizadora de uma ideia, de um conceito, de um produto que pode ajudar a vida das pessoas, que ela receba pelo seu trabalho, pelo seu esforço e pela sua inventividade.
E pra fazer a classificação desse top 10, Tato?
Aí é muito simples. A gente fez na base de quanto a invenção patenteada tem que ser patenteada.
Tem que ter um número de registro ali.
É bizarra, é estranha,
é
esquisita.
Ah.
Ela te dá um não.
Aquela sensação,
eu não acredito.
Tem que gerar a sensação de, nossa senhora.
Sério mesmo?
Alguém pensou nisso? Pensou.
Pensou e patenteou.
Então faça sua lista que começou. Top 10.
Décima colocação, abrindo o top 10, senhoras e senhores, móveis flutuantes.
Quem já aspirou uma casa ou passou a vassoura numa casa, sabe como é frustrante, Mauri.
Fica uns pozinhos nos cantos.
É, esses passos, você limpou a casa e aí você passa um vento e surge um...
Da onde vem aquela,
onde?
Aquela bola de feno?
Né?
Eu tô no Velho Oeste?
É isso aí.
Não, só tava uma bola de feno atrás do sofá num ponto que você não tinha acesso.
Quando eu li móveis flutuantes, eu imaginei, beleza, ele quer colocar na piscina, né? Tipo, pra ficar sentado numa poltrona, né?
Não.
Mas não, senhoras e senhores,
isso é o limite,
não,
da pessoa que não quer arrumar a cama, Mauri. É o limite da pessoa que quer ter a facilidade de cuidar da casa.
A mente desse inventor, né, que registrou a ideia de criar móveis flutuantes.
O nome em inglês é Floating Furniture.
Nossa,
Floating Furniture.
Essa pessoa é, no mínimo, excêntrica.
É original, Mauri.
Original.
Idiosincrática,
Mauri. E o princípio é bastante simples. Os móveis da casa teriam reservatórios de hélio embutidos.
Hélio,
é aquele gás que se utiliza em bexiga de criança para ela ficar flutuando.
É isso aí. A criança não, a bexiga.
É isso. É que normalmente as crianças que utilizam as bexigas. De bagulho. Mas você pode dar para um adulto. Pode dar para
um
adulto.
É um gás mais leve que o oxigênio.
Exatamente. A densidade dele, né? É uma densidade mais baixa do que a do ar, né? Por isso que ele flutua. E aquele gás que a pessoa puxa e aí fala fino. Faz...
E aí, justamente por esses reservatórios de hélio, fariam com que os móveis flutuassem até o teto.
E aí, quando você quisesse, de fato, usar a mobília, por exemplo, usar a cama, ou usar qualquer coisa, você ia amarrar no chão.
Então, a cama tá flutuando. A
cama tá flutuando.
Ah, vou dormir.
Vou dormir. Você puxa a cordinha, coloca a cama no chão, amarra ela, torce pra essa
corda,
pra essa corda não estourar, ou pra esse nó ser bem feito. Porque senão você acorda literalmente com a cara no teto. E é isso, cara. A pessoa só não pensou a quantidade abismal de hélio que seria necessário pra cada um dos móveis.
Cara,
você precisa ter um reservado. Porque assim, foi uma pergunta que eu fiz nos programas atrás. Por que que o bujão de hélio não flutua? Não voa? Porque ele é pesado.
Ele é pesado, é isso aí.
Então, pra compensar, seria necessária uma quantidade ridícula de hélio para que os objetos saíssem voando. E outra coisa, esse hélio tem uma duração só.
Sim, ele vai acabando e vai começar a cair a cômoda.
Você tá na sala, a geladeira cai na tua cabeça. E tem uma patente com ilustrações, professor Mauro.
De como funciona.
De como funciona. Mais. E assim, a ilustração que a gente tem da patente aqui tem o número 55. O que 55 vezes precisaria ser dito numa patente que é essa? Você pega uma cama e enche de hélio.
Eu vou pedir pra equipe Mano colocar isso no nosso Instagram.
Começa... Tem no feed, né? Dá pra você colocar várias imagens. Começa com spoilers do Top 10. E aí você ouve o Top 10 girando o Instagram.
Então segue a gente lá, instagram.com/redgeek.
Ou @redgeek, que é mais fácil. Assim, de verdade, parabéns ao inventor dos móveis flutuantes. Floating Furniture.
Tá aí uma empresa que eu compraria só, hein?
Elas iam lá pra cima. Vamos com o retrovisor de óculos.
Como eu nunca pensei nisso antes.
Se você é uma pessoa desconfiada...
Tem mania de perseguição.
É isso. E possui algum tipo de dificuldade visual. Você vai adorar essa patente pra retrovisores de óculos.
Se aquele óculos com nariz e bigode deu certo, por que
com isso certeza vai dar? O retrovisor vai dar? Vamos lá, professor Mauri. Se inventarem com retrovisor e seta, nossa, isso ia ajudar muito.
Não, porque as setas as pessoas não usam, tá?
É verdade. Mas no caso foi patenteado um modelo completo de óculos com pequenos espelhos retrovisores embutidos nas quinas, perto de onde ficam as hastes, né? Nessas dobrinhas
na dobradiça.
Do óculos. É, exatamente. E a ideia é justamente ficar de olho no que acontece atrás de você, pra você poder perceber, por exemplo, se alguém tá te seguindo.
Imagina você num autoatendimento, no caixa eletrônico ali.
Você vê se alguém tá olhando a tua senha.
É, ou tá vendo te perseguir ali pra pegar seu dinheiro.
Exatamente.
Aqui é segurança.
É. Eu que sou uma pessoa paranoica com segurança, eu não posso usar um óculos desse.
Mas imagina você andando na rua, no retrovisor.
E imagina que alguém ia me ver com óculos desse, com um espelho retrovisor, a pessoa ia querer olhar e ficar de perto. Ela ia ficar me olhando e me seguindo pra ver. E eu ia falar, tô sendo seguido.
Isso, ia acelerar o passe.
É, exatamente.
O gordo tá acelerado, deixa eu ir mais exatamente. Rápido.
E se você olha os desenhos da patente também, tem, putz, tem número até os 200 aqui, né? Impressionante. Quantas figuras tem nesses óculos. E é uma parada que lembra muito o conceito dos óculos inteligentes,
isso
né?
Que eu ia falar, por que que o Google não colocou isso no Google Glass?
É só colocar uma câmerazinha apontada pra trás.
Só que uma câmera pra trás. Deus, você instala, faz parte do óculos? É aqueles óculos com faixas. Aí você tem na nuca uma câmera.
Putz, tipo carro, quando você vai dar ré, ele acende o monitorzinho, né? Vai isso ia ser genial, cara.
Você, pra você ver onde você tá sentando.
Exato.
Vai que alguém puxa a cadeira na hora de você sentar.
Exatamente.
Ah, que óculos com retrovisor.
Tá aí, professor Mauri. É isso que precisa fazer. Aí você coloca um sensor nas nádegas e um na nuca. É isso. Agora a gente tem que fazer a nossa patente.
Que isso. Tá registrado aqui no podcast. É nossa essa. Hein?
Não, tem que fazer patente, não adianta.
Oito. Colocação: o amigo imaginário.
bons tempos que a gente só precisava ter imaginação pra ter amigo imaginário, né?
Já pensou se alguém vai lá e realmente faz a patente? Não, fizeram, né?
Não, mas a parada é a seguinte, eu acho que defendendo a pessoa que criou o amigo imaginário, patenteado.
Tá. Que não é imaginário, né?
É que a parada, na verdade, ela tem uma usabilidade do amigo imaginário.
É isso aí, a gente não tá falando do amigo imaginário da sua infância, não, tá? Aquele que só não. Você enxergava. Isso. Não, a gente tá falando aqui de um objeto que veio para cuidar do ser humaninho, da segurança. Trazer
segurança. Ah,
cê, pô, se você tiver um amigo imaginário e um óculos com retrovisor,
você é a pessoa mais segura do mundo.
Caraca, velho, você tá seguro.
Mas a proposta dos criadores... Dos mesmos criadores de Amigo Imaginário. Parece um filme, né? Mas o Amigo Imaginário é uma espécie de um armarinho, né? É isso. Eu vou explicar se vai ficar bem na hora. É tipo um armarinho que você pode colocar no banco do passageiro, do carona.
Só que esse armário, ele tem, na verdade, o formato de um ser humaninho.
Na parte de cima do armário.
E aí, qual que é a ideia? Você colocar, você é motorista, você tá lá dirigindo, e aí no banco do passageiro do seu lado, você coloca esse armarinho no assento do banco, e ele, na parte de cima do armarinho, tem o formato, tem o tronco de um ser humaninho.
Sim.
Pra que isso iniba alguém de chegar perto do seu carro,
falando, pra que tá um ladrão seja desencorajado. Fala assim, eu não tem vou chegar pessoas. Perto.
Exatamente.
E o mais da hora é a ilustração da patente.
Que o cara tá com um capzinho.
Que ele tá com um capzinho de policial.
É, isso aí.
Ele é 20% do Village People.
Não, tem a versão índio.
Exatamente. Na verdade, é nativo americano.
Tem a versão nativo americano.
É construtor. Construtor civil.
É isso aí.
É, muito bom, cara. E aí a ideia seria essa, que você teria nesse armarinho, além de um espaço adicional no seu carro para guardar as coisas necessárias, mas também teria a função de segurança, de estar sempre alguém sentado do seu lado, inibindo possíveis infratores.
Tem um adicional nessa patente, tá?
Ah.
Porque você pode ter ali, né, o corpo, né, o tronco do Village People, e nesse armarinho eles incluem também um telefone com fio. Sim. Falso, para que você, enquanto está dirigindo, se alguém se aproximar,
finja,
você pega o telefone falso, do amigo imaginário falso.
No colo do amigo. Vamos lá. Você pega no colo do amigo imaginário, que é um armário, um telefone falso. Com um fio gigante
pra fingir que você tá ligando pra polícia.
Exatamente.
Alô, polícia?
Exatamente. Mas você já perdeu completamente de credibilidade. Né? Que a pessoa olha e fala assim, peraí, da onde ele tá tirando esse telefone? Porque se ele acreditar que é um ser humano que tá do seu lado,
da onde
vem? É um policial, então você tá ligando pra polícia.
Por quê?
Do colo do polícia? Não faz um sentido nenhum isso.
Não, e será que o fato de você ter um telefone no seu carro não deixa o seu carro mais atrativo pra ser roubado?
Pode ser! É que a gente tá falando isso antes da invenção do celular, né, gente?
É isso.
Telefone com fio.
É isso. Mesmo com o celular, só o fato de ter o celular dentro do carro já torna
mais visável. É mais visado, né?
E aí, você tem um telefone aqui no colo, caramba, aquele cara é rico, ele tem um telefone no carro.
Ele tem um policial particular.
Isso aí, com o telefone.
Com o telefone do colo.
Pelo amor de Deus, é sensacional como eu ainda não tenho meu amigo imaginário.
7.
Na sétima colocação, tranca de privadas.
Quê?
É isso aí. Não tem muito o que falar, é isso, acabou. Esse é o número 7, é uma patente que tem uma tranca na tampa de uma privada, permitindo apenas ao dono da chave, ou combinação numérica no caso, né, destravar o dispositivo e usar o banheiro para um número 2, com a serenidade de saber que ninguém depositou os glúteos naquele assento.
É, isso daqui, sabe quem inventou isso?
O Rick do Rick and Morty.
Rick Sanchez.
É, isso aí. E você olha as ilustrações da patente, mano. É isso, cara. Imagina, sabe aqueles armários de escritório que tem uma chave?
Ah, aqueles telefones cadeados de telefone.
É isso. Só que numa privada.
Ah, mano, você tem que ser muito, muito, muito sem noção pra usar. Na verdade, não parece cadeado. Sabe o que parece? Aquelas travas de carro que você prende no acelerador
e
no volante ao mesmo tempo.
Não dá pra pilotar essa privada. você não consegue
reinar. O vaso sanitário é só seu, cara.
É só isso.
É um absurdo isso, né?
Caramba. Assim,
bateu não, e se você bateu o desespero?
Se pedir, você perder a chave?
E se você ficar ali naquele desespero?
Você vai usar a pia?
Não, velho.
Você vai no box?
Não. Se tivesse pelo menos um sensor digital, né?
É verdade. Aí eu concordo
com você. Sensor de nada,
cara. É, sensor de nada.
O leitor de íris.
É, exatamente. Piada pra poucos. Tom Zé agora tá rindo absurdamente. Tom Zé tá rolando de um lado pro outro. Ah, esse cara é genial. Mas assim, honestamente, cara, a ideia. Eu sou um cara que eu gosto de ter meu momento de privacidade.
Certo.
Mas eu acho que trancar a privada é uma sacanagem. O que você faz? Qual é o nível de mesquinho que você tem que
ser? Você gostaria de ter uma privada só sua, tá?
Não. Acho que há necessidade no mundo.
Mas você gostaria?
Não. Acho que
não é um desejo.
Não é um desejo meu. Assim, eu acho que é muito mesquinho você querer ter um espaço onde só você faz as suas necessidades.
Mas e se fosse uma privada daquelas japonesas?
Ah, não. Aí sim.
Aí é só sua.
Não, tudo bem. Mas eu acho que, assim, de verdade, até porque se eu colocasse uma privada dessa, considerei a ideia. É caro. Tem que fazer instalação elétrica, tem que colocar ponto de energia. Já vou pensando já nisso. Mas vou dizer um negócio pro seu Mauri. A ideia é muito da hora dessas privadas inteligentes. Com certeza foi patenteado também, né? Aquela lança jatinho, né? Não, ela lava, cromoterapia, não. Assim, é uma beleza. É uma beleza. Mas eu não teria mesquinharia de manter só pra mim.
É mesmo?
Eu colocaria em casa pra que as visitas também usassem. Porque com certeza ia... Não é inveja. Até porque eu não trago pessoa invejosa em casa.
Tá certo.
Mas, por exemplo, os meus amigos iam ficar feliz e falar, putz, nunca testei uma privada.
Deixa eu dar uma olhada nessa privada.
Posso testar a sua privada que lança jatinho na bunda? Certeza. Senhor Mauri, se eu colocasse na minha casa, você não conhece pelo menos uns 4 amigos que iam lá testar?
Não, certeza. Né? Às vezes não tá nem com vontade, mas vai tomar um laxante pra poder testar de verdade.
Não. Sabe que dá pra limpar sem estar suja, né?
Não, aí não vai limpar, né? Aí é chover molhado.
É isso aí. Eu misturar as duas frases. É chover onde o sol não bate.
Na sexta colocação, o eliminador de roncos.
Essa é uma boa ideia.
Cara, é uma ótima ideia, uma péssima execução.
É uma boa ideia. Assim, ronco é uma coisa muito desconfortável para as pessoas que dormem com você. Se você ronca, no caso, né? Se você não ronca, foda-se. Tá tranquilo. Mas imagina você tá dormindo com alguém que ronca muito. Tem dias que a gente tá mais cansado, a gente acaba roncando. É normal. Ronco é uma questão natural do corpo humano, mas existe um nível para isso.
Sim.
Quando a casa está tremendo, você está derrubando quadros durante a noite, é algo a ser visto. E existem diversos equipamentos que trabalham isso. Tem os produtos aí que não funcionam, que é tipo um zíman que você coloca no nariz pra melhorar. Ganhei de presente, testei, não mudou o ronco e eu acordei e não sabia onde tava o negócio. Porque a ideia do imã é pra ele não soltar, Maurício.
É isso.
Soltou. Não sei onde tá. Mas existem vários produtos, existem inclusive equipamentos que te ajudam a respirar melhor, né? E eu não tô falando de nenhum produto específico, que tem os produtos que usam um nome muito similar ao que eu disse. Mas a ideia de um CPAP da vida, é que ele te ajuda a ter um fluxo de ar melhor e aí você não ronca e, além de tudo, tem uma noite melhor, o seu cérebro tem uma circulação de oxigênio mais saudável durante a noite. De fato, se preocupar com o ronco é uma questão de saúde, qualidade de saúde e vida.
Exato, tanto que existem diversas patentes nessa área, inclusive essa que estamos trazendo aqui para o Top 10.
Mas qual que é a diferença dessa em relação dos outros, mano?
Porque, vamos lá, o Electronic... Não sei nem falar o nome deles.
Cadê?
Electronic...
Electronic Snore Stopper, ou seja, para-ronco.
Ou para-ronco.
O para-ronco 2000.
Para-ronco 2000.
Que é tipo um para-raio, só que é o para-ronco 2000.
2000. Porque faz mostrar que ele é tecnológico.
Exatamente. Para-ronco 2000, agora é para-ronco 2000.
O para-ronco 2000 é um aparelho eletrônico que você coloca no seu pescoço, uhum, como uma espécie de colar.
Uhum.
Né? E aí bastaria que você estivesse dormindo no seu sono para que ele funcionasse.
É lindo. É mais ou menos a ideia de outros dispositivos, mas é que não faz sentido no pescoço, porque...
Não, nesse faz sentido.
Tá, por quê? Mas, assim, só pra explicar explicar para as pessoas. A questão dos aparelhos que ajudam, às vezes eles ajudam a respirar mesmo. Eles te ajudam a ter uma circulação de ar. Você liga na tomada, ele fica circulando o ar para você respirar.
Nas narinas, na boca.
Isso é no pescoço. Tá. Esse é inovador.
Mas você tem que fazer um furo?
Não. É tipo um colar, uma gargantilha. E aí você tá lá dormindo e tal, e tá de boas. E aí você começa a roncar. O aparelho detecta as vibrações do seu ronco. E aí, pra inibir o ronco, o que ele faz? Te dá um choque.
Ah, não.
Ele te dá um choque pra você acordar instantaneamente. Pra você parar de roncar.
Para de roncar! É tipo isso. É você dormindo com a lembra. Para, caralho!
É tipo aquelas coleiras de cachorro pra não latir.
É.
Só que essa daqui é o do ronco.
É do... Caralho.
Você ronca e toma um choque. Eu acho que você para de roncar,
ou para de dormir,
né? Na terceira semana.
Ou para de usar o negócio.
Pra quê, professor Maurinho?
Pra parar de roncar. Não, não.
Tenho certeza que a sua esposa aprova isso.
Professor Maurinho, vamos lá. Se você ronca, não tome choques. Procure um otorrinolaringologista, especialista em sono, pra fazer uma avaliação. Às vezes tem uma questão de respiração, que dá choque e não vai resolver. Você não vai dormir. Você não vai roncar, mas não vai dormir. E vai morrer, faz mal.
Vai ser tipo um condicionamento do corpo.
Um condicionamento. Se você ronca, você
toma um choque.
Você toma um choque. Nossa, que horrível. Ou você acostuma com choque, né? É só uma noite desconfortável.
É tipo quando despertador que tempos em tempos tem que mudar o toque. É, senão você para de ouvir ele.
É isso aí, professor Mori. É isso aí. Esse é um dispositivo que pode inventar, professor Mori. Tem as pulseirinhas que te ajudam a acordar, né? Que ele sente o momento do sono que você tá e ele vibra.
Vibra.
Se ele der um choque, aí eu sou a favor.
Pra acordar.
Porque eu tenho dificuldade enorme pra acordar, professor Mori. Dá um choque, pai, você acorda, né?
É, nesse caso aqui você poderia roncar e...
Tá, mas aí a questão é assim.
É não, um
mas
você colocou o timer.
A gente, professor Mori, tá perdendo a oportunidade. Porque é um produto diferente do Para-Ronco 2000. Entendeu?
É para acordar 2000.
É para acordar 2000. Exatamente. Pode anotar isso, ó. Tá registrado aqui. Eu sei que não serve como patente, mas serve.
5. Na quinta colocação:
lava rápido de humanos.
Não. Tá aí um serviço que eu pagaria mensalmente.
Então, Maurício, mas é que você está romantizando o conceito. Você está se imaginando entrar num lugar. Você está se imaginando você com a vida da Maju, que é sua cachorrinha.
É certo.
Imagine um pet shop pra humanos. Você entra lá, deita num lugar, alguém vem com uma esponjinha, lava você inteiro, suas partes.
É isso aí.
Né? Passa um secadorzinho. Não é essa ideia,
Aqueles esfregões de carro, deve isso, ser
girando.
Deve ser uma delícia.
Mais ou menos. Deve deixar uns vergão, né? Porque quando pega com força, né? Aí gruda, pá! Mas vamos lá. A questão toda foi desenvolvida pensando nas pessoas que têm necessidades de tomar banho, que às vezes elas estão internadas em hospitais e precisam continuar tomando banho diariamente.
Sim, né? Isso acaba exigindo uma equipe de profissionais só dedicadas a isso, né?
É, exatamente. Que estejam disponíveis e aptos pra ajudar os enfermos na tarefa de tomar um banho. E é uma questão meio complexa, que gera uma certa exposição, gera uma certa vergonha, um receio, porque as pessoas é uma pessoa que você não tem intimidade, tá tocando no seu corpo, tá cuidando de você, mas ao mesmo tempo você fica exposto, né?
Sim.
E aí que entra na nossa quinta colocação.
Aí alguém falou assim, tem uma ideia genial.
Eu vou fazer um lava rápido de humanos. Aí basicamente é o seguinte, ele contaria com uma cinta, tipo uma cadeirinha de bombeiro, aquela cadeirinha de escalada,
sei.
Você prenderia nas pernas, nos braços da pessoa suja, suja, não, né? Tô falando que a pessoa que precisa tomar um banho, né? Que vai entrar no lava rápido de humanos, né?
É, né? Que, nossa, eu usaria.
É, exatamente. Aí ela entraria num estilo de... segurada por uma sustentação de uma corrente presa ao teto.
Sim.
Com roldanas.
Nossa.
Tá? Os enfermeiros iam levando as pessoas de um ambiente pro outro. E aí, onde cada ambiente teria um processo da lavagem.
Mas é um sistema automático.
E aí vai ter estação de ensaboar, estação de enxaguar, estação de secar.
E a estação do talquinho?
Com certeza no final ele vai gritar. Talquinho nos buzum. E cara, tudo isso seria controlado com roldanas no teto. E as pessoas nuas, Mauri.
Sendo levadas.
E é obviamente, nossa, essa fantástica invenção de 1969. Essa patente jamais foi feita porque é ridículo. Porque ninguém usaria um negócio desse, Mauri. Ninguém usaria um negócio desse.
Eu não sei, viu? Se o preço fosse bom.
Talvez a estratégia esteja diferente. Não vamos trabalhar com pessoas enfermas. Vamos trabalhar com pessoas com fetiches. Aí talvez dê pra ganhar algum dinheiro. Mas aí a patente tá errada.
4.
Chacoalhador de cérebros.
Eu não entendi.
É isso mesmo. Um objeto que serve pra chacoalhar cérebros.
Tá, não, tudo bem. Eu só não entendi. Vamos lá. O que é? Como é que é esse dispositivo? Você liga na cabeça?
Um inventor extremamente insatisfeito com as soluções existentes pra se manter acordado.
Ah, não.
Resolveu patentear a sua solução, que é um pouco mais radical, vamos dizer assim.
O chacoalhador de cérebros 2000.
É isso aí. Esse dispositivo bizarro, ele parece uma versão... Sabe aquele motorzinho das escovas elétricas?
Sim.
É tipo isso, só que, meu, Megazord.
É um vibrador gigante na tua boca.
É um dildo gigante, é isso aí.
É um dildo. É um vibrador daqueles que gira, vai... Uau, 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 e acende luzinha. Mas você coloca na boca?
É isso aí. Aí nesse aparelho tem um motor que vibra as ondas, né? E esse choque acaba chacoalhando o cérebro pra te acordar. Bastando apenas dar uma mordidinha no local específico. É literalmente isso. Você põe na boca, morde, e aí ele chacoalha.
Eu imaginei as pessoas com a boca em ó, segurando um vibrador na boca com os dentes. É óbvio que você não vai dormir.
É isso aí.
É a coisa mais desconfortável do mundo.
É isso aí, pra te acordar.
Vibrando. Mas que cenário de não poder dormir. Isso
é aquele típico produto que o cara inventou por uma função e as pessoas usariam pra outra.
Exatamente, né? Com certeza.
É tipo de coisa que você fala assim,
tá aí um bom top 10.
Ele vai
enfiar produtos inventados pra uma função seria usado pra outra. É
tipo aquela do Harry Potter, né?
Tem o caso da varinha do Harry Potter. Da varinha não, da vassoura do Harry Potter.
Nossa,
que é um clássico e pode virar um top 10. Galera da equipe, pode anotar aí, equipe mano, equipe de roteiro.
Invenções.
Top 10 deu errado.
Deu certo, mas deu errado.
É, exatamente. Top 10. Como é que é? Produtos usados para outras funções. Top 10. Parece uma coisa, mas é outra. Não sei. Pode anotar esse negócio. Tipo chacoalhador de cérebro. Sei qual cabeça vai ter.
Eu sei qual orifício você vai colocar esse negócio.
Vai manter acordado? Vai. Por 5 minutos.
3.
Colocação! Vamos com um abrigo nuclear portátil.
O Tato compraria um desse.
Não compraria.
Pra fazer conjunto com o seu óculos.
A ideia parece boa. Mas vamos lá. Deixa eu contextualizar historicamente pra quem tá ouvindo, que houve um momento da Guerra Fria, né? Do conflito, como é que eu posso dizer? Emocional, intelectual, político.
Psicológico.
Foi uma guerra psicológica, por isso até que se chama Guerra Fria, né? Entre os Estados Unidos e a União Soviética. E junto com esse momento,
houve a ameaça
nuclear, porque os Estados Unidos já tinham demonstrado a potência de armas nucleares na utilização no final da Segunda Guerra Mundial, e era devidamente sabido que a União Soviética também possuía ogivas nucleares prestes a ser lançadas.
Tinha o relógio do fim do mundo.
Tinha o relógio do fim do mundo, que chegou assim a 11h50 e pouco da noite.
É isso aí.
Quanto mais perto da meia-noite, mais perto do fim do mundo dizia-se que ia chegar.
Isso aí.
Esse relógio do fim do mundo existe até hoje, viu?
Mas
sei lá, hoje deve estar tipo 2 da tarde. Aqui no Brasil tá umas 10 da noite, mas assim, 2 da tarde. Lá fora é 2 da tarde.
Depende do fuso horário.
Sim, depende do fuso horário. Se bem que com a pandemia deve ter batido umas 11. Mas vamos lá. O ponto é que, com essa ameaça nuclear extremamente forte, as pessoas tinham medo de ataques nucleares.
Imagina se você tá no meio da rua e rola um ataque nuclear.
E você vê de longe aquele cogumelo gigante de uma explosão nuclear próximo a você. O que você faz? Aí, uma pessoa inteligentíssima pensou: eu vou fazer um abrigo nuclear portátil, que você carrega com você.
Certo.
Imagina só que beleza. Você carrega.
Tá na sua mochilinha.
Tá patenteado. Você tá carregando com você, você tá com um desses na mão. Aí, quando você vê o cogumelo nuclear, você tem lá 15 minutos pra cavar um buraco do seu tamanho no chão. E aí você entra com o negócio e ele faz uma cabaninha em cima.
É tipo um buraco com uma barraca do Gugu em
cima. É a toca do Gugu edição Chernobyl.
É isso aí mesmo, velho.
É isso.
E aí você vê pela patente que tem, tipo, entrada pra água, entrada pra oxigênio, tem os filtros.
Então, mas vai ficar 20 anos ali? Que vida é essa que você vai levar dentro de um abrigo desse que é um buraco que você cavou em 10 minutos?
Não, até alguém te salvar, porque vão ver o abrigo lá e falar, olha, ali tem um ser humaninho.
Ah, é.
Vão ficar caçando as toquinhas.
Vão.
Eles vão em busca desse ser humaninho aqui que tá na toquinha.
É.
Vai dar certo.
Vai dar muito certo, e é por isso que, obviamente, essa patente nunca foi adiante. Tá aí, a toca do Gugu, edição nuclear, nunca foi pra frente. Olhem no Instagram, pra vocês, olhem no Instagram. É isso que é.
É deprimente.
É deprimente.
Nem pro cara cavar um buraco maior, né, mais confortável.
Pra caber uma televisão, né?
Sei lá, né? Pelo amor de Deus.
Na segunda colocação, a camisinha
de beijos.
Não.
Sim.
Não.
Sim.
Não, você tá zoando. É uma camisinha pra se beijar na boca?
É, isso aí.
É uma... Vamos lá.
Camisinha, né? Pra quem não sabe,
a camisa de Vênus.
É, isso aí. É. O preservativo peniano. Tem a versão também para
biquínios. Vaginal,
sim, e tal. Sim. Ele é fundamental pra combater a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. Além de ser a principal forma de evitar que as pessoas se reproduzam.
Exato. Né? Tem gente que usa como método contraceptivo, apesar de ser, sei lá, 97% efetivo, não ser 99% efetivo, mas já 3% aí já é melhor do que nada,
sim,
né? Eu acho que hoje em dia também não se usa mais doença sexualmente transmissível, acho que fala-se infecção sexualmente transmissível, se
é,
não
isso
engano,
aí,
o termo.
IST.
É isso aí, IST.
Mas beleza, demos aqui o passando
que é um preservativo, do que é uma camisinha.
Teve um inventor que quis elevar o nível da coisa.
Porque às vezes é uma pessoa mega preocupada.
Ele falou, não, eu quero proteção em todos os momentos, em qualquer tipo de troca de fluidos corporais.
Às vezes eu quero dar um beijo na pessoa.
Quero dar um beijo molhado.
Um beijo lambido.
Sem me preocupar.
Sem se preocupar.
E aí ele foi lá e desenvolveu o seu pirulitão em formato de coração.
Ah, nossa, eu tô vendo a patente aqui.
Ele basicamente é...
Lembra do pirulito do Chaves? É. Que é um pirulito grande, tipo grande. Pelo tamanho de uma cabeça.
Parece uma, sei lá, pega uma raquete.
É uma raquete. E dentro da raquete, no formato de um coração, a raquete tem um formato de coração.
Sim.
Dentro da raquete, o que ele tem é latex.
É um miolo de latex pra que você consiga posicioná-lo entre as duas bocas, né? Entre as pessoas. E aí você mete aquele linguão, aquele beijão gostoso.
Com gosto de borracha.
Com gostinho de borracha.
Que gostoso, mano.
Nossa senhora. Tá aí outra invenção que...
Talvez as pessoas usariam pra um cara. Eu tô vendo aqui a patente, ela é inteligente. Porque o formato do coração tá aí por conta do nariz.
É, isso aí. Pro nariz poder ali respirar, né? Enquanto
exatamente.
Você faz a beijoca.
Que é mesmo assim, né?
Só uma pessoa consegue respirar desse lado. Nesse
o outro tá no latex. Sufocando. É, como se fosse um saco de mercado, sacola de mercado
não
na cabeça.
Não coloque a sacola na cabeça.
Não coloque.
É isso aí. E aí, da hora você vê... Pela patente que a pessoa tá gostando muito do beijo.
Ela tá com cara de sono.
Ela tá com cara de sono.
Olha no Instagram. É. Tá
com cara de se sono. Ela roncar, ela toma um choque.
Recapitulando.
Pra você que está chocado com as patentes que a gente falou nesse top 10, que até se esqueceu de onde começamos, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10.
Décima colocação, os móveis flutuantes com gás hélio.
Essa ideia é muito ruim.
9.
Na nona colocação, o retrovisor de óculos.
Pra você que tem mania de perseguição.
8.
Na oitava colocação, o amigo imaginário.
Nos modelos Village People.
IMC, né?
7.
Na sétima colocação, a tranca de privada.
Essa é mancada.
Eu acho que a gente ainda consegue pensar num nome melhor do que tranca de privada, Maria. Se a gente for criativo, mandem sugestões pro saque. Como você nomearia esse produto que é a tranca de privada?
É tipo o intestino preso, né?
6.
Sexta colocação, o eliminador de roncos.
O para-ronco 2000.
5.
Na quinta colocação, o lava rápido de humanos.
Esse eu pagaria pra usar.
Nossa, que medo.
4.
Na quarta colocação, o chacoalhador de cérebro.
Pra te manter acordado.
E dependendo de como você usar, até feliz.
É.
3.
Na terceira colocação, o abrigo nuclear portátil.
Será que ele vem com a pá também, pra você cavar o buraco?
Ia ser uma falha gigantesca de design, né? Vem abrigo nuclear e não vem a pá.
2.
Na segunda colocação, a camisinha de beijos.
Especialmente criado pra uso durante a pandemia.
Esse daí garantia a proteção.
E na primeira colocação desse top 10, vamos com o abridor automático de porta para gatos.
Não, isso existe, né? Existe.
Vamos lá, vamos lá.
Como é que é?
A nossa campeã do top 10 de hoje é uma patente britânica com o número de GB14-26698.
Certo.
E abre aspas, ele é um detector de radiação fotônica para o uso em controle de portinhola de gatos por seleção cromática e bomba orbital de 1000 megatons para a manutenção da paz.
Que?
É isso.
Que?
Ó, e se o nome já não fosse esquisito o suficiente, vamos aos trechos reais do texto da patente. Isso é um trecho real do texto da patente.
Tá na descrição do produto.
Tá na descrição da patente. Abre aspas. Meu gato Ginger, da cor laranja, é frequentemente enganado pelo gato preto da vizinha, que entra todo dia em minha cozinha pela portinhola de gatos na saída dos fundos e come a comida no pratinho do Ginger.
Que absurdo.
Então, decidi criar um dispositivo eletrônico que percebesse a cor do pelo do Ginger e abrisse a portinhola da cozinha apenas quando o meu gato, Ginger, estivesse na entrada da casa.
Certo.
Pausa. Vamos fazer uma pausa.
Tá.
Vamos fazer uma pausa.
Beleza. Ele tá fazendo uso inteligente da tecnologia.
É uma portinhola inteligente pra gatos que reconhece a cor do gato.
E aí?
É, o gato preto da vizinha não pode entrar. O gato laranja do cara pode entrar.
É isso aí.
Aí se tem um gato cinza, por exemplo, que vai tentar entrar, não pode. Um gato branquinho, não vai poder entrar. E aí ele poderia controlar, falar, eu também agora adotei um gatinho branquinho, um gatinho roxinho, um gatinho verdinho. Ele adota ali o gato, coloca na cor, registra o gato. É tipo uma cancela de portaria de prédio, de condomínio.
Aí. Tira a foto e vai embora.
Você coloca digital e aí você entra.
Libera,
o gatinho
libera.
Coloca a patinha, né? No caso, ele entra e aí pela cor dos pelos ele é reconhecido. Mas até aí, você fala, dá pra entender. Mas daí em diante, no restante do texto da patente, o inventor passa um bom tempo detalhando o funcionamento do dispositivo, que detectaria a cor do gato num sistema com portas duplas, como eu falei, como uma
clausura.
Com uma clausura de segurança, exatamente. E aí liberaria o acesso.
Ok, beleza.
Beleza, vamos continuar a descrição. Mas o inventor, a partir desse momento, começa a descrever uma conversa com o gato. O
quê?
É isso aí, vamos lá. Quando eu... Abre aspas, presta atenção. Quando eu mostrei a Ginger os meus desenhos da invenção, ele ficou muito impressionado e disse... Isso é muito inventivo. Eu poderei comer minha comida... Isso tá na patente. Eu poderei comer minha comida... Vamos lá. O gato disse... Ele, né, ronronou. Isso é muito inventivo. Eu poderei comer minha comida sem me preocupar com o gato Black da vizinha. Mas existe uma possibilidade de usos muito melhor para essa invenção. 3 pontinhos. E aí, desse trecho em diante?
Que isso?
Temos páginas de uma conversa, supostamente, do inventor da patente com o gato. Aonde o gato sugere para o inventor usar a mesma tecnologia para a construção de um satélite... Presta atenção, de um
Meu
satélite
Deus.
Que observaria os movimentos bélicos de superpotências militares.
Que?
Ameaçando liberar uma bomba de 1000 megatons em cima de qualquer um que arriscasse uma manobra militar.
Cara, isso é bizarro.
E quem deu essa ideia foi o gato. E tá registrado em patente.
Meu Deus.
Que é isso aí. Parabéns.
aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.